Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre mística e espiritualidade. Que coisa séria, hein? Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou Alexandre Ferreira.
Coisa séria, hein, Alexandre? Hoje coisa a gente séria. Vai enveredar aí por um caminho que o Alexandre gosta bastante, um caminho que eu tenho algumas opções e, por causa disso, não experimentei outras, não fui atrás de outras, mas a gente pode, nessa conversa de hoje, de mostrar o quanto esse campo é vasto, é sortido. Sim. E o quanto a gente pode encontrar caminhos para viver uma boa, uma verdadeira espiritualidade. É isso, né, Alexandre Ferreira?
Sim, senhor. Devo dizer que a gente vai seguir um esqueminha aqui que é bem meu e com esse olhar mesmo de pesquisador das religiões sobre o fenômeno da mística, né? Então, quer ser, né, uma proposta de você olhar e perceber que ou você se encaixa ou não se encaixa, ou pode se encaixar, no sentido mesmo de melhorar essa sua experiência de busca da espiritualidade, aprimoramento, e independente da religião, inclusive, né? Serve aí para diversas vertentes, não sei se para todas, mas quer ser um esquema bem basicão e bem universal.
Mas antes da gente ir pro jogo, até como introdução, é interessante lembrar que a espiritualidade está muito, muito em alta. Muito em alta. A gente consegue perceber muito assim uma busca por isso naquilo que é a estatística de livros da Paulus, Alexandre. Olha. E querido ouvinte, no período da pandemia, depois os livros de Bíblia, ou a Bíblia, que é o que mais vende, não é? O que é as editoras mais vendem, os livros de espiritualidade vieram ali no top 3. Então, mostra aí uma busca, né? Lógico, o período da pandemia, não que a pandemia acabou, muito pelo contrário, mas quando a pandemia estava matando mais gente e demandando algumas restrições maiores ali no seu início, a busca, ao menos em 2020, muito, a busca foi de livros de espiritualidade, o que mostra que há uma profecia de Karl Rahner aí se comprovando também, né? Se cumprindo.
Olha.
E a gente vai ler esse trechinho de Karl Rahner aí nos despatrocinadores, não, meu Deus do céu, na introdução, nas referências, mas a gente vê aí o quanto isso é de fato verdadeiro. Mas Alexandre, vamos pro jogo? Tem jogo?
Vamos pro jogo. Tem jogo, eu vou propor um joguinho pra você aí, Pedro. Aí, pra ficar mais desafiante, eu vou pedir pra você, você tem um timer aí à mão? Aí você
vai... Tem um timer aqui na mão. Tá aqui, um timer.
Um timer.
De quanto?
30 segundos.
30 segundos, ok, vamos lá.
Vou propor para você um jogo chamado Última Palavra.
Última Palavra, tá bom.
Que vai consistir no seguinte. Um dos dois vai começar uma história aleatória, qualquer que seja. E aí, terminado o tempo de 30 segundos, você tem que parar a história. A última palavra dita por um dos jogadores é o mote para o outro começar uma outra história totalmente diferente.
Do nada.
Do nada.
Tá, então você tem 30 segundos pra contar a sua e eu, a partir da última palavra, 30 segundos pra fazer a minha. É isso?
Isso, aí a partir da última palavra que eu disse.
E 30 segundos.
Em 30 também. Segundos, exatamente.
Então vamos lá.
Até quando você quiser aí falar, tá bom, chega de jogo, parei.
Beleza. Vamos ver se vai dar certo, né?
Vai.
Vamos lá, Alexandre, ó. 5, 4, 3, 2...
Pera, quem vai começar?
2, você. Quem pariu o Matheus que o embale. Vamos
tá
lá.
5,
4, 3, 2, 1, valendo.
Estava eu numa férias soltando um pipa em cima da laje. Quando eu olhei um pouco mais adiante, eu vi não um peixinho no ar, mas vi um gatinho. Era um pipa gato que estava atrás de um peixinho, talhando todos os peixinhos joguinhos que estavam no ar. Eu achei aquilo assim absurdo, uma coisa de outro mundo.
Deu mundo. Mundo, aliás, que anda totalmente lelé depois da visita de gatos voadores e que pessoas confundiram com pipas. Veja só você. Um mundo que hoje em dia tá tão perdido entre realidade e coisas fora do comum que viram e não perceberam uma legião de gatos alienígenas que voam e que influenciam a vida das pessoas e que estavam pouco a pouco tomando conta daquilo que é a organização social, política e religiosa brasileira. Porque você sabe que existem devotos de gatos.
Aê,
continua.
Gatos, de fato, é algo muito importante para esse mundo que a gente vive, né? Gatos malhados, gatos pretos, gatos do mato. Uma vez eu vi um gato, inclusive, do mato, no meio da cidade. E eu fiquei me perguntando, será que é um gato do mato ou será um gato urbano?
Era um gato urbano, sim, porque ele fazia parte de uma banda chamada Gatidão Urbana. E eles tinham vários sucessos como Gato Ardo e Mônica, verdade, Gato Oeste e Caboclo, e outro maior sucesso, Que Gatil é Esse? Esse gato urbano, na verdade, era alguém do centro do Brasil, mas que cantava e fazia bastante sucesso. Continua.
Sucesso é algo que nunca me faltou. Sucesso é praticamente o meu sobrenome, com o qual as pessoas me conhecem. Eu passo nas ruas, as pessoas querem autógrafo. Eu tenho um canal no YouTube com mais de 1 milhão de seguidores. De fato, quando as pessoas pensam em sucesso, pensam logo em mim, porque eu sou assim um vértice de coisas boas.
Boas como gatos. O canal que te faz sucesso é um canal sobre gatos. Sobre gatos malhados, gatos pretos, brancos, gatos do mato, gatos urbanos, gatos músicos e gatos que fazem stand-up. Aliás, o maior catálogo de gatos existente no Brasil em língua portuguesa é produzido por você, esse grande sucesso na área de gatos, um verdadeiro referencial, campeão de audiência. Deu! Você quer ser aí campeão de audiência?
Tá ótimo, tá ótimo.
Chega, né? Essa ali. E eu não tô bebendo nada. Vamos pro tema, Alexandre.
Na aleatoriedade total.
O cristão de amanhã será um místico, alguém que viveu algo, ou não será nada. Porque o cristianismo de amanhã não será mais baseado em um rótulo público, nem em uma decisão religiosa prévia e unânime. Ainda que o costume seja apoiado por todos, a então educação religiosa usual tem que se tornar uma parte muito secundária da religiosidade institucional. A mistagogia deve transmitir a correta imagem de Deus, a partir da experiência assumida e referenciada pelo indivíduo. Porém, de todo modo, a experiência fundamental da razão humana é o abismo. Deus é essencialmente incompreensível. Quanto mais próximo de nós ele se aproxima, quanto mais seu amor se comunica, quanto mais corretamente Deus é compreendido, sua incompreensibilidade aumenta e não diminui. Pois bem, Alexandre, nós então vamos falar hoje sobre mística e espiritualidade. Lógico, não é porque é um tema que está em voga ou é porque se tornou aí um tópico de muitas vendas de livros, imagina. A gente está falando sobre mística e espiritualidade porque a gente viu a necessidade, tem algumas coisas que a gente quer tratar mais à frente, mas antes, de maneira muito sábia, o Alexandre falou: olha, antes da gente tratar sobre outros assuntos, eu acho que cabe cabe agora primeiro a gente falar ou dar a nossa visão ou lançar as bases daquilo que a gente pensa, compreende como mística e espiritualidade. Então, é partindo daí que a gente começa, não é isso, Alexandre?
Sim. É, tem aí essa frase do Karl Rahner que ficou muito conhecida, né? É, revisitada e tudo. É o cristão do século XXI ou o cristão do amanhã será um místico ou não será nada.
Ouvi muito, viu? De Dom José Roberto Fortes Palau. Costumava repetir muito essa frase. Muito mesmo.
Que, inclusive, pode dizer muito e também pode dizer nada.
Nada. Exatamente.
Porque se você não sabe o que é mística, como você pode ser esse cristão, né? É, místico e tal, ou qualquer outro segmento religioso aí, qualquer outra família espiritual, né? Se você não sabe o que é mística.
Alexandre, quando se fala de mística, lógico, você tem aí algumas séries de definições, mas pra mim, eu tenho muito claro, eu sentado no auditório do Seminário de Teologia Bom Pastor, a irmã Célia Cadorim,
eita,
irmãzinha da Imaculada Conceição, responsável, foi apostulante, né, da canonização de Frei Galvão, de Santo Antônio de Santana Galvão, foi a primeira advogada dos santos do Brasil, uma freira porreta, nota 10, né? E eu lembro dela chegar, olhar para o grupo de seminaristas ali e dizer: o que é mística para vocês? E todo mundo tentando dar respostas muito rebuscadas, não é? Ela, mística, mística, na verdade, ela é a cenoura na frente do burro.
Olha.
E aí todo mundo ficou assim, né? Cenoura, sim, a cenoura na frente do burro. Você quer fazer um burro puxar uma carroça, andar, caminhar? Você coloca uma vara com uma cenoura na frente e ele vai passar o tempo inteiro a vida perseguindo aquela cenoura. A mística é você se encontrar com Jesus Cristo ou ter alguma experiência ou ter alguma meta espiritual e passar a sua vida buscando encontrar, alcançar essa meta espiritual. Ora, você talvez coma a cenoura, ela dizia, ou talvez você passe a vida buscando se encontrar com essa cenoura, mas aí ela fez uma pregação escatológica, né? Tenha certeza de que um dia você vai experimentá-la, o Senhor não vai lhe deixar com fome, né? Que definição bacana, né? Eu gosto muito dessa definição da Célia Cadorim.
Gosto bastante, né? A mística é aquilo que te move, e a gente pode também, nessa definição, trocar mística por espiritualidade, né? Se você entender aquilo que te move como algo imaterial, né? E aí também a gente pode problematizar, né? Porque algumas pessoas se movem, por exemplo, atrás de coisas materiais. A gente pode chamar isso de mística? Pode chamar de espiritualidade? Acho que não, né? Então tem que ter esse quê de transcendente, tem que ter esse quê de invisível, né? Para você poder chamar de místico ou de espiritual, né? Mas no fim é isso, né, Pedro? Se você não tem uma mística ou uma espiritualidade, que cristianismo você tem? E aí a gente vai discorrer aqui alguns pontos para a gente entender se a gente tem ou não tem, se a gente está desenvolvendo ou não essa tal de mística.
Sim, eu acho que é por aí que vamos então fazer a nossa caminhada. E todo caminho, Alexandre, tem um ponto de partida, não é? E o ponto de partida desse trilhar, esse caminho, entra então pelo chamado silêncio interior. Não é isso?
Justamente, né? A palavra mística, ela pode ser, na sua origem etimológica, definida por andar às cegas, algo desse tipo, ou ver com os olhos fechados.
Sim.
Então, esse caminho da espiritualidade, ele tem a ver com você fechar-se, no primeiro momento, para tudo aquilo que é, digamos, impulso,
Ruído.
Ruído externo, né? Então você fecha os olhos, você faz o silêncio, você meio que se blinda aos estímulos exteriores para perceber o que está acontecendo no seu interior.
Sim.
Então, vai, manda aí, Pedro.
Eu acho, a gente falando aí daquilo que é eliminar ruídos, não é? E para mim, que tenho um pezinho na comunicação, é sempre importante eliminar ruído. Seja o ruído visual, seja o ruído auditivo. Há ruídos na comunicação sempre, né? Mas eu lembro sempre de uma comparação de que estar ali no silêncio interior, em sintonia com Deus, aliás, é uma música muito bonitinha do Padre Zezinho, e não é bonitinha não no sentido de colocar em demérito, mas ela é bonitinha, ela é singela, né? Que fala de um espírito que está em sintonia, né? E a música, ela começa com um barulho de sintonia, né? Lá nos anos 80, nos anos 70, há esse efeito, não é? E o que que a gente faz quando vai sintonizar um rádio? Hoje em dia não é tanto assim, você tem o dial eletrônico, né? Mas quando você tinha aquele dial por botão, você tinha que fazer a sintonia fina, né? Para estar ali exatamente no ponto no qual a estação de rádio transmite o seu conteúdo para que você possa ouvir sem nenhum ruído. Entrar pelo silêncio interior é talvez encontrar essa sintonia fina com Deus, de modo que ele possa falar conosco sem haver ruídos, não é? E a comunicação seja a mais perfeita possível, não é? Daí, por isso, o silêncio interior, mas o silêncio visual também é importante, não é?
Opa.
Ou aquilo que lhe ajuda a rezar. Tem gente que reza olhando para um crucifixo, para um ícone, alguma coisa nesse sentido, não
é? Sim, um dos pontos, assim, de que se crava essa ideia da interioridade, né, dos referenciais teóricos quando se fala disso, é Santo Agostinho, né? Santo Agostinho vai falar que para você encontrar com Deus, você tem que fazer esse mergulho nas suas próprias entranhas, serenar os pensamentos, perceber o que está acontecendo dentro de você enquanto motivação, aquilo que está no seu coração enquanto sentimentos e tudo. E inclusive, né, você falando da comunicação aí, da sintonia, a gente pode dizer que é uma comunicação e uma sintonia consigo mesmo, né? Então esse silêncio interior também tem a ver com autoconhecimento, né?
Sim.
E nisso a gente pode traçar uma dicotomia, pelo menos aparente, entre práticas interiores e práticas exteriores de espiritualidade, né? Então, as práticas exteriores, elas podem te ajudar, inclusive, a entrar nessa sintonia, mas ela não é, digamos, o mais importante dos seus exercícios espirituais. Pode ser uma ponte, pode ser um fio condutor, mas não pode ser o fim em si mesmo. E aí aqui a gente pode dar inúmeros exemplos, né, Pedro? Por exemplo, o terço que você reza. Para que que ele serve? Ele é um fio condutor para que você mantenha a sua mente ali apegada a um sentido devocional, a um sentimento devocional, para que você alcance profundidade interior. Se não é isso, você está fazendo errado.
Ele tem um sentido, não é, Alexandre? E Bento XVI já chegou a dizer isso, do mantra, né? O que que é o mantra nas culturas ocidentais, não é? O mantra é uma repetição na qual vai te levando a um estado ali de concentração, num estado de não de transe, né? Mas de transcendência. Os mantras ajudam bastante.
De quietude.
Em outras situações, sim. Em outras situações, o atabaque, nos cultos afros também,
perfeito,
são capazes de te levar a isso, e a repetição das Ave Marias, né, as 10 repetições ali da Ave Maria que você vai rezando, ela te ajuda e ela deve te ajudar a aquietar o coração para que você possa, aquietando o coração, meditar aquilo que é proposto, né? Eu, de madrugada, às vezes, muito de vez em quando, porque durmo direto, né? Mas volta e meia tem aquela acordada de madrugada que você lembra de uma coisa, né? Ou lembra de outra e acaba perdendo o sono, para mim é muito tranquilo meditar ali os mistérios gozosos e imaginar as cenas, não é? Enquanto tenho as Ave Marias ao fundo e volto a cair no sono assim com muita tranquilidade. Mais do que o terço na mão, que é um testemunho bonito, lógico, não é? Sim. Um testemunho bonito. Eu acho bacana quando eu vejo no metrô alguém sacar o terço e rezar, mas a gente precisa entender isso, não é? Qual é o sentido dessa oração, dessa reza? É o terço, é uma obrigação a se cumprir, ou é uma meditação profunda, não é? Que vai muito mais do que a exterioridade.
Perfeito, Pedro. Olha, obrigado aí pelo exemplo do atabaque, do tambor, né? Porque de fato a essência é essa. Até mesmo o toque de um tambor, ele pode te ajudar a silenciar internamente, porque aqui, sim, de fato, não importa o que está do lado de fora, mas sim essa sintonia, esses movimentos que estão no seu intelecto, que estão no seu coração, que está dentro de você. E aí eu acho que a gente pode passar para um segundo ponto, né, Pedro?
Sem dúvidas, que é o fato de que na espiritualidade, ou o segundo passo, é que a espiritualidade é algo que você vive, não é? Algo que você teoria, ou teoriza, melhor dizendo, ou que você simplesmente pratica. A espiritualidade é algo que se vive. Havia uma obra do Leonardo Boff, Alexandre, Espiritualidade, eu acho que saiu pela Sestante. Era um livrinho acompanhado de um CD. Eu não sei se você teve ou teve acesso a isso.
Acho que é Tempo de Transcendência, não é?
É Tempo de Transcendência. Eu acho que é Espiritualidade mesmo, ai, assim.
Então eu tenho outro. Livro.
Tem o Tempo de Transcendência, mas eu acho que se chama Espiritualidade, tenho quase certeza. Não vou olhar agora aqui no Google, não. Vamos fazer de conta, né, que é isso. E nesse Espiritualidade, ele começa dizendo: ora, muita gente me pergunta o que é espiritualidade. E ele diz: espiritualidade é quem você é, o jeito que você se move, o jeito que você fala, o jeito que você trata os outros. Isso é espiritualidade. Para mim é a definição fundamental, não é? É quem você é. É algo que está introjetado em você. Porque eu vejo muito isso também, né, Alexandre? Uma busca, uma vida por espiritualidade cristã, católica, sobretudo, mas que na prática de vida, ou naquilo que é o viver, é bem diferente, não é? Às vezes é o marido violento, às vezes é, não é, a pessoa que não tem nenhum um pingo de empatia com o irmão, com o próximo. E a espiritualidade, ela é quem você é, o jeito que você vive. Então, não é uma prática somente externa, mas é resultado de uma vida interior, de um silêncio, de uma sintonia com Deus, né?
Sim. E aí, eu acho que é muito importante a gente superar a dicotomia, né? Porque tem um pessoal que coloca a espiritualidade num campo de prática que quase como se negasse qualquer teoria, né? Então, é aquela pessoa que chega a dizer assim: não importa a razão, não importa o que você aprende, o que é uma coisa totalmente absurda em termos de fé cristã, né? Pessoas que falam assim: a fé, ela independe da razão, né? Não racionalize a sua fé, isso é um absurdo, né? A fé cristã, ela precisa ser racional. Então, tem algumas pessoas que acham que o que importa é simplesmente uma prática, né? E existem pessoas, por outro lado, que colocam a espiritualidade num campo de teoria como se você pudesse escolher, né? Ah, eu sou dos exercícios espirituais de Santo Inácio, né? Ah, a minha espiritualidade é beneditina. E aí, parece que é só um rótulo ou uma caixinha que eu vou lá e acesso e pronto, né? Agora a minha espiritualidade passa por esse, digamos, por esse roteirinho que eu sigo aqui, teórico, né? E não é nenhuma coisa nem outra. É algo que deve entrar na sua vida muito corriqueiramente, né? Então você pode ter os seus momentos fortes de espiritualidade, prioridade, seu momento de oração, seu momento de parar e fazer o exercício do silêncio, mas, no fim, isso tem que entrar no cotidiano da vida, que é exatamente o que o Pedro disse, né? É, a sua espiritualidade, ela não pode ser desencarnada, ela tem que ser coisa da vida, algo que você tem que viver tomando café da manhã, pegando o busão lotado, trabalhando, amando, né? No momento que você tá beijando sua namorada ou seu namorado, isso também tem que fazer parte da sua espiritualidade, né? Desse seu caminho místico, né? Então, espiritualidade se vive.
Agora, lógico, não é, Alexandre? Você falou de alguns detalhes aí que não tem como não falar, né? De que uma galera transfere essa espiritualidade para uma prática que às vezes soa um tanto quanto fora da naturalidade, né? Esses dias ouvia uma história de um casal famoso aí, desses de Big Brother, que no ato conjugal ouviam músicas de louvor a Deus, né? E aí as pessoas ficam na discussão, pode ou não pode? Bom, o que as pessoas fazem na sua intimidade, pouco me importa, não é? Mas você falando isso me lembrou, né? Até que ponto isso é algo natural, ou isso é algo porque eu quero colocar Deus em tudo, mas não soa natural, não é? Então, não é uma expressão da naturalidade, não é? Nesse sentido, a gente precisa ficar de olho. De novo, eu não estou falando nem favoravelmente, nem contra o fato da moça e do rapaz colocarem louvores durante o seu ato conjugal, não é isso, mas é necessário perceber de onde vem a intencionalidade, e se a intencionalidade ela é uma expressão de quem somos, ou ela é uma tentativa de se colocar uma prática, ou de se dizer isso depois aí numa rede social ou algo nesse sentido, não é? Eu sou a espiritualidade, a minha, né, a minha espiritualidade cristã. Enquanto casal, eu e minha esposa vivemos a espiritualidade. Então, qual é a espiritualidade de vocês? É essa que nós somos. É a mesma coisa você com a Renata e a Alice, não é? Muito mais do que a música que eu ouço, muito mais do que em que lugar eu frequento a missa. A espiritualidade é uma expressão de quem nós somos, verdadeiramente, não é, Alexandre?
Eu acho admirável, seja o casal que coloca o Padre Marcelo na hora do sexo, e acho tão admirável quanto, e vejo que esses extremos se tocam, como a pessoa que reza na hora que a escola de samba, a Mangueira, tá entrando na avenida.
Sim, porque são relações com o sagrado que a gente não tá aí pra julgar. De novo, é que eu falo, pouco me importa a intimidade dos outros, né? Mas não critique uma coisa enquanto o outro tem uma relação religiosa de uma outra maneira, né, Alexandre? Sim, eu acho que essa tua comparação, ela é formidável.
Eu acho que, olha, estão todos de parabéns, exatamente, se isso é vivido de verdade, né? Muito mais do que postar na rede social, se isso é algo que entrou na vida e é como o ar que você respira, então tá de boa, tá sereno, né? E o contrário disso...
espiritualidade.
E o contrário disso, né, Pedro? Assim, aquelas pessoas que às vezes fazem do momento de louvor a Deus um momento de quase como se fosse de droga adição, né? Que assim, eu tenho que procurar o lugar onde me dá barato. Aquelas pessoas
uma
que...
catarse, né?
Eu vou no grupo de oração X, porque lá o louvor...
Que lá eu choro.
Lá o negócio bate que bate gostoso, eu repouso no espírito, eu choro. Quer dizer, se você precisa sempre de uma coisa maior e maior e maior para você entrar em contato com Deus, talvez você tá procurando Deus onde exatamente ele não está, que é na exterioridade, no barulho, daquilo que te tira de você, né?
Sim, no sentimentalismo. Alexandre, vamos perder uma graninha, a gente já volta.
Bora.
Enxerguei que agora estou melhor. dia de calor. Você é a tradução do que é o amor. E a dor saiu, foi você quem me curou. Quando o mal partiu, vi que algo em mim mudou. No momento em que quis ficar junto de ti, e agora eu sou feliz, pois me tenho bem. Subida, você é o amor da minha vida. É o meu abrir de olhos no amanhecer. Verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela. A ave que vem de longe tão bela. A esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o
Neste episódio, nós estamos falando de espiritualidade mística, levantando aqui 5 coisas que podem te ajudar a você se situar, como é que você está vivendo isso na sua vida, né? Vivendo na sua vida a sua espiritualidade com o espírito. Então, usando todas as tautologias aqui para ficar bem explicado que a gente está querendo, sendo muito petulante, né, Pedro? Mas também com muita simplicidade.
Muita singeleza.
Muita singeleza e muita ousadia.
Também.
Querendo te ensinar alguma coisa que você não precisava aprender para viver a sua espiritualidade.
Sim. Ou pode levar essas pistas aí para, quem sabe, confrontar a vida espiritual, aquilo que disse o Alexandre, né? Alexandre, vamos para um outro passo. Que o fato é que a espiritualidade, ela se dá como encontro pessoal. E aqui eu adiciono um encontro pessoal com Deus.
É, exatamente. É. Sobretudo se você é cristão católico, né? Esse encontro pessoal com Deus vale. É, se você é de uma outra matriz religiosa, pode ser um encontro com o Nirvana. Pode ser um encontro, inclusive, consigo mesmo.
Sim, sim.
O ponto é que esse, sobretudo quando a gente fala do encontro pessoal com Deus, está aí subentendido de que, primeiro, Deus está à sua procura.
Uhum.
Né? Eu acho isso muito bonito. Né? Aí eu volto, inclusive, a Santo Agostinho, quando fala lá, tarde te amei, né? Aquele que eu buscava das coisas mais distantes, estava me procurando e era só eu parar para me encontrar que eu te encontraria também. É, e isso é muito rico, né? Porque a gente vive uma angústia, né? Quem é religioso, como dizia a irmã Célia Cadorinha, a gente vive aí como o burrinho atrás da cenoura, só que o muito louco é a gente saber que a cenoura também tá vindo na nossa direção, né?
Sim, sem dúvidas.
E que beleza quando se dá esse encontro, porque você passa a se entender de fato, né? Encontrando Deus, você também se encontra.
Sim, e ainda mais é importante recordar disso, não é? A gente, esse encontro com Deus, ele não precisa ser algo místico, transformador, assim, estrambólico, cheio de efeitos especiais. Não, não há necessidade. Mas às vezes eu acho que falta, Alexandre, dentro daquilo que é a vida eclesial, um ajudar a pessoa a descobrir que ela já teve um encontro com Deus em algum momento, né? Que ela já teve uma experiência com Deus, uma alegria que ela sentiu em fazer o bem, um sentimento diferente que ela teve num momento de celebração ou de oração. Porque geralmente se fala tanto, aqui há um problema, que é a pressão por uma experiência religiosa. Você precisa fazer uma experiência com Deus. E aí as pessoas relatam as experiências com Deus como algo fabuloso, fora da casinha, fora do comum. E, na verdade, às vezes a pessoa já fez uma experiência com Deus, ou está fazendo uma experiência com Deus, assim, de maneira paulatina, esticada, com muito tempo, né? Como uma longa estrada, uma corrida, mas ela vive uma pressão de que, eu não fiz ainda a minha experiência. Eu não fiz como aquela pessoa que, de repente, teve uma experiência com Deus e ela fala que foi um choque, um arrebatamento, um desmaio, uma sensação comichão fora do comum. Não, talvez um comichão, algo nesse sentido. Às vezes há uma pressão social em cima disso, a gente há de concordar. E seria interessante, né, nessas escolas de espiritualidade, ou mesmo dentro dos ambientes paroquiais, alguém que pudesse ajudar a dizer, olha, como é a tua vida cristã, né? Qual é a experiência que você tem? A ponto da pessoa dizer, olha, eu sinto isso, eu fico tal, 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 e falar, poxa, você já teve uma experiência religiosa. Eu me recordo, Alexandre, de uma senhora que um dia marcou, quando eu exerci o ministério, um dia marcou comigo, né, na paróquia, e eu falei, olha, quem é, né, tá, não sei. Aí, liguei o nome à pessoa, a pessoa veio falar comigo e falou assim, olha, eu vim aqui hoje só pra dizer que eu tô muito feliz. É isso. Eu venho na missa e eu gosto da missa, a minha vida tá tão feliz, eu tô bem, eu só queria dizer isso. E eu falei ali, eu disse a essa pessoa, olha, que bonito, você tá fazendo uma experiência religiosa, não é? E não precisa de um arrebatamento, de nada assim fora do comum, você só veio comunicar uma felicidade, você tá vendo? Se apegue a isso, né? Se agarre a essa experiência, ela é importante. Acho que carece, às vezes, desse tipo de coisa a ser dita para um fiel, né? De que ele fez uma experiência com Deus.
Eu acho que... Não sei. Que isso é importante mesmo, Pedro. E acho que é um desserviço, às vezes, as pessoas que insistem muito nessa coisa sobrenatural, né, da fé, porque isso tem o quê também de soberba, de vaidade, porque parece que você só pode fazer uma experiência com Deus se for no meu grupinho, né? Então vem aqui pro meu grupinho, que aqui você vai ter essa coisa grandiosa. Na verdade, todo cristão deveria fazer ou reconhecer a sua experiência, né? A sua experiência pessoal. E a comunidade cristã deveria ser esse lugar onde você pode, sem medo e sem resistência, dizer dessa experiência que você fez, né? É muito triste quando a igreja se divide e as pessoas acham que só é o meu grupo que tem isso a oferecer, né? Mas por outro lado, né, do ponto de vista pessoal, cada cristão tem que ser assim, muito firme em dizer com todas as palavras, com todas as letras, não, eu fiz a experiência. Essa experiência tem que ser indubitável, Pedro, sabe? Assim, você não pode ter dúvidas. Sim. De que você já encontrou com Deus. Porque senão,
sim,
chega alguém e fala pra você, você já aceitou Jesus? E você fica assim, ai, meu,
exato,
Deus, né? Será que eu aceitei, não aceitei? Não, você tem que falar assim, eu aceitei, eu sigo, Jesus está na minha vida, eu creio, então, e isso não pode, você não pode titubear, e você só pode fazer isso se de fato você sentiu a presença de Deus na sua vida e você conseguiu distinguir, foi Deus.
Então, mas alguém que ajude também a compreender que foi Deus. Retomo, né? Eu digo assim, eu lembro que tava com um problema, uma dor na cabeça, um problema sério, e depois foi diagnosticado com herpes zoster, né? Que é aquela reminiscência da catapora. Teu pai teve isso também. E eu lembro que fui no médico, e a primeira médica diagnosticou dizendo assim, olha, você tem enxaqueca, né? E eu saí com aquele diagnóstico, não sou médico. Ah, tá bom, tenho enxaqueca, beleza. Né? Vamos seguir em frente. E aí, então, eu fui num outro médico, porque a dor persistiu, as medicações não resolveram. E aí o médico falou assim, olha, vamos lá, enxaqueca. Sintomas da enxaqueca, ou aquilo que faz parte da enxaqueca. Começa aos 15 anos de idade. Você começou com 15 anos de idade? Não. Enxaqueca, precisa desse tipo de comportamento. Você tem esse tipo de comportamento, né? A dor se comporta assim? Não. Ele fez uma anamnese e falou, olha aqui, baseado nisso, eu lhe digo, você não tem enxaqueca. Eu acho que o contrário, sim, é importante também. Dizer, olha, o que caracteriza uma experiência com Deus? Isso, você tem isso, não é? Tem. E é isso, né? Então, cara, você fez uma experiência com Deus. Alegre-se, não deixe ninguém dizer que você não fez. Exato. E não se compare a outro, né? De novo, repito, posso parecer repetitivo, mas é, sim, importante dizer isso, né? Cada um faz uma experiência, um encontro com Deus de um jeito diferente, não é? E não existe um jeito só.
Por isso que é pessoal, receita, né? Pessoal é intransferível.
Por isso que é pessoal, sim. E que desemboca depois, lógico, no comunitário. Alexandre, vamos pro próximo tópico. Porque a espiritualidade, ela é como uma união. Você sente essa,
correto,
união com Deus,
então,
correto?
Olha, fazendo aqui o trajeto, né? Você faz esse mergulho na sua interioridade. Isso se torna algo recorrente na sua vida, parte da sua vida, e um determinado momento você percebe, né? Deus está aqui, Deus está na minha vida, eu faço esse encontro com Deus, né? Só que esse encontro, se ele é legítimo, se ele é com Deus vivo e verdadeiro, ele não se desfaz, não é um então tchau, Deus vai cuidar da sua vida e eu vou cuidar da minha. Não, você sente como uma união perene, né? Então, não à toa, na Igreja Católica, a gente chama o momento ápice de quem participa na missa de comunhão, né? De comunhão, é o momento que você, que Jesus se comunica a você e você sente isso como uma união. E essa união, ela perdura, né? Então, mesmo que você comungasse uma única vez do corpo de Cristo, deveria ser o suficiente para isso manter a sua fé acesa, né? E mesmo se essa comunhão nem fosse sacramental, mas fosse uma união mística, isso também valeria para manter aí a sua busca ou a sua vida motivada por esse encontro, né? E essa união, inclusive, deveria fazer você enxergar a presença de Deus em tudo, né? No universo, nas pessoas, né? As coisas que acontecem que parecem ser desprovidas de qualquer sentido, você conseguir perceber, não, mas tem o dedo de Deus aqui, né? Então, você sente esse encontro, que é onde a mística se dá, como essa união com Deus, como São Paulo fala, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Nossa. Ninguém, né?
Ou, né, não sou eu quem vivo, é Cristo também, quem vive em mim também, né? Enquanto o Alexandre falava, não que Deus dependa de nós, porque uma relação simbiótica, existe uma codependência, não é? Mas quem sabe uma relação sinérgica, essa talvez seja a melhor definição, sinergia, né? A mesma energia, essa união, ela vai nesse sentido, não é? E aí quando o Alexandre dizia de enxergar e ver Deus em tudo, tudo é olhar o mundo com os olhos
isso
de
mesmo.
Deus. Não é? Esses dias o Papa Francisco falava isso, né? Aliás, ele falou isso ano passado, mas o padre James Martin, o jesuíta, retomou esse diálogo do Papa, em que perguntavam para ele sobre os políticos que estavam tendo a comunhão negada por alguns bispos na igreja norte-americana, porque de alguma maneira falavam favorável à discussão do aborto. Bom, ele dizia assim: olha, essa questão é política, a gente tem a nossa posição e tudo, mas a gente não pode usar a comunhão para isso. O que eu enxergo é que são pessoas. Eu nunca neguei a comunhão para ninguém. Eu enxergo que são pessoas, né? E eu sou pastor do que está reconciliado e do que está excomungado. A minha função é ser pastor dos dois. A mesma coisa acontece com Deus. Então, esse olhar para o outro, né? Repleto de lentes divinas, capazes de enxergar exatamente isso, o outro, não é? E enxergar o outro com a potencialidade, com a bondade, com a sua história, nessa relação sinérgica com Deus, né? E perceber que o outro também é capaz de Deus, que o outro também é amado por Deus, não é? Nessa união, você muda a sua percepção das coisas, você muda o seu olhar em relação às pessoas. Eu acho que isso é, de fato, uma coisa importante. Muda a sua percepção de mundo, a sua concepção de mundo, o seu julgamento em relação às pessoas, porque até você para de julgar as pessoas.
Pois é.
Essa é a verdade, né? E você tem muito mais de Deus em você do que você mesmo, né? Um esvaziar-se para que Deus possa enchê-lo também. Né?
Agir, Pedro, a gente pode entrar, inclusive, no ponto 5 já, né?
Acho que sim, direciona diretamente,
né, Alexandre? Porque o ponto 5 é: evidencia-se como compaixão. Então, se a gente pegar lá a palavra mística como este fechar os olhos, fechou os olhos, foi para a interioridade, né? Viveu a experiência pessoal com Deus, sentiu esta união, né? Que vai para além da teoria e da prática. Quando você abre os olhos, o que você vê? Você vê as coisas sobre o prisma de Deus. Agora você vê o mundo com os olhos de Deus. Então, como é que a gente sabe que uma pessoa fez a experiência pessoal com Deus? Como é que a gente sabe que a pessoa fez uma experiência mística? Se é uma pessoa compassiva, se é uma pessoa que os seus atos evidencia a compaixão que está dentro do seu coração. E aí, você pode pegar santo na história do cristianismo adoidado, né? Você vai ver que todo místico tem o seu quê de compassivo, tem os seus atos de bondade, né? Não ficou preso ali simplesmente no gostosinho, no quentinho do seu encontro pessoal, mas botou a mão na massa, ousou transformar o mundo.
Sim.
E não à toa também os grandes revolucionários, as grandes pessoas que, e aí não só no campo, digamos, dos santos, mas dos grandes nomes da história, a gente pode ver, geralmente, são pessoas que tinham um foco, tinham uma motivação muito grande em, sobretudo, ajudar os outros, né? A mudar a vida dos outros. E isso é compaixão também.
Sim, pega Francisco de Assis, né, Alexandre? Talvez seja o melhor exemplo aí de alguém que teve e que seguiu um pouco todos esses passos ali, né? Teve o seu momento de silêncio interior, um renascimento, se sintonizou, criou uma espiritualidade, teve um encontro pessoal com Jesus Cristo aí de maneira muito impactante, não é? Sentiu essa união, não à toa ele tem ali o Cântico das Criaturas de maneira um poeta ética, né? E evidencia tudo isso com compaixão, né? Você tem o franciscanismo e São Francisco como o maior exemplo, né, de amor e de entrega ao próximo. Talvez uma síntese disso esteja aí. Olha, assiste lá o Irmão Sol, Irmã Lua e tenta localizar. A gente às vezes assiste um filme tentando achar a jornada do herói. Talvez assistir o Irmão Sol, Irmã Lua e tentar encontrar aqui a jornada de espiritualidade. Boa. De uma conversa. conversa, né? E você consegue perceber esses passos aí muito claramente em Francisco, mas você consegue enxergar em tantos outros santos
Santa Teresa de Calcutá,
não, né, Alexandre? Né?
Uma mestra da compaixão, né? Aí muito próxima a nós, que tinha ali o seu período, né, do dia dedicado à oração. Era uma mulher de poucas palavras, mas com uma generosidade que você olhava assim, aquele corpo franzino, já de uma certa idade, mas com um vigor que você fala, da onde vem essa energia? Né? Da onde vem esse sorriso dessa mulher?
Sim.
É, como é que ela consegue fazer tanto sendo uma pessoa que parece ser tão frágil do ponto de vista físico e material?
Sim. E Santa Dulce Igualmente. Dos Pobres também, né, Alexandre? Que não é que é a nossa Madre Teresa, mas é a versão brasileira ou o presente que Deus deu em língua portuguesa do que ele deu aí para os indianos, para os hindus de Madre Teresa, não é? Porque para mim estão ali no mesmo patamar, na mesma grandeza. E é engraçado que agora olhando e pensando nessas histórias de espiritualidade, a gente precisa entender que esse itinerário, ele não é um itinerário que começa de um jeito e vai de outro, não é? Você não precisa começar 1, 2, 3, 4, 5. Às vezes você pode começar pelo 5, passar ali pelo 2, não é? Chega no 4 e termina no 1. Né? Mas são características de uma vida de espiritualidade, de uma vida espiritual. Não significa, é lógico, a gente falou isso lá no começo, de que esses aspectos, eles são os definitivos, não é isso. Mas são pistas pra gente um pouco olhar, olha, minha vida espiritual, pô, tá legal, né? Posso cultivar a partir daqui ou dizer, não, eu acho que tá faltando coisa aqui nas observações do Alexandre e do Pedro, talvez eu precise trabalhar um pouco mais, talvez eu esteja com alguma coisa em débito, mas não existe caminho único, lembre-se disso e não caia na conversa de quem oferece isso de caminho único.
E hein? Eu ressalto isso, aqui são 5 pistas, pode ser que tenha alguma coisa a mais, pode ser também que você consiga enxergar uma redução disso, não tem problema. Né? Aqui é apenas um vislumbre, né? Uma intuição minha que partilho com o Pedro aqui e partilho com vocês e que se desdobra em outros tantos pontos, né? Mas o mais importante é exatamente esse olhar para si mesmo e perceber o caminho que você está fazendo, né? Melhor, pior, mais adequado, menos adequado, isso é tudo muito relativo, né? Porque o seu caminho é único e celebre o seu caminho. Né? Acredite e valorize o seu caminho, né? E claro, na medida do possível, ajude outras pessoas também a encontrar o caminho delas, porque talvez essa passagem seja importante do pessoal pro coletivo, né? Que evidencia-se aqui no ponto da compaixão, né? Porque se foi bom, se foi importante para você, poxa vida, né? Não guarde só para si, ajude outros a trilhar também as suas jornadas. E mais eu não digo, Pedro, acho que tá de bom tamanho.
Não, eu só queria dizer mais uma coisa, ainda fazendo eco ao que o Alexandre diz, o seu caminho de espiritualidade é seu, foi Deus quem lhe propôs, você abraçou e trilhou com ele esse caminho. Então, cuidado com os sommeliers de espiritualidade, não é? Cuidado, muito cuidado com isso, muito cuidado quem tenta impulsionar ou empurrar de cima abaixo, goela abaixo, um caminho de espiritualidade. Olha a sua vida cristã e tente se colocar nesses passos, não é? E siga-os. E se você achou uma espiritualidade em particular, a gente já falou aqui de Vicentinos, já falou aqui de tantos exemplos de santas e santos, não é? Se você achou a sua espiritualidade aí, legal, né? Se ela te ajuda a ser uma pessoa melhor, e melhor não para si, mas para os outros, é esse o caminho, foi esse que Deus lhe propôs e é esse que você abraçou e seguiu, não é? Então, como disse o Alexandre lá atrás, cuidado quem diz que você tem que aceitar Jesus ou outra coisa que equivale a isso, se você já está bem trilhando o seu caminho. Eu também fico por aqui, a você que ouve, o meu beijo.
O nosso sempre fraternal abraço e aquele aperto de mão de vamos juntos de mãos dadas. Até semana que vem.
Aê, falou!